Salve, salve, gurizada que curte o Lendo Barbaridades. Primeira coisa que eu vou te falar nesse episódio é que tu caiu no clickbait se tu achou que esse era o último episódio de todos da história desse podcast. Não, longe disso, gurizada. Mas é o seguinte, esse é o último episódio que eu gravo aqui no bairro Lajeado, extremo sul de Porto Alegre, local onde eu moro desde os 4 anos de idade, então são mais de 20 anos morando aqui e essas são minhas últimas 24 horas. Então esse episódio é mais pra mim do que pra vocês, na real, né? Mas é que, cara, eu queria compartilhar algumas histórias que eu vivi aqui e umas histórias de pessoas que eu conheci aqui, né? Eu moro no mesmo beco de chão batido há muito tempo e eu vi muita coisa acontecer nesse bairro e coisas que só quem conhece essa zona rural de Porto Alegre pode compreender, tá ligado? Mas eu quero trazer algumas delas pra vocês. E a primeira história é de quando eu tinha 7 anos, cara. E eu era um doente, tá ligado? Eu era um completo abobado. E tipo assim, meu sonho era ter um irmão, tá ligado? Quando era criança, nessa época eu ainda era filho único, e meu sonho era ter um irmão, mano. E o mais próximo que eu tinha de um irmão era meu primo Mário. Todo final de semana ele tava brotando aqui em casa, tá ligado? Mas, tipo, ele não morava aqui perto, ele morava em Viamão. Porque antes de eu vir morar aqui no bairro Lajeado, quando eu nasci, minha família era lá da Mariano, sabe? Mariano de Matos, quem conhece Porto Alegre, perto do antigo estádio Olímpico, o antigo estádio do Grêmio. Uns barraquinhos que tinha no alto do início da lomba da Mariano, era ali que minha família morava. Fiquei ali até um ano de idade. Depois eu fui pra Viamão, morei até os 4 anos na Vila Gaúcha, em Viamão, ali na Parada 37, salve, salve, quebrada. E depois vim aqui pro Lajeado. E tô no mesmo beco desde então. E cara, meu primo seguiu morando lá na Vila Gaúcha, em Viamão, né, durante muito tempo. Então, final de semana, ele vinha lá da Gaúcha pra cá e a gente gostava de brincar, jogar bola e fazer merda, jogar videogame e brigar. E aí, mano, numa dessas vezes que ele veio pra cá no final de semana, tinha 7 anos, ele tinha 9. E eu era maior que ele, tá ligado? E aí eu peguei a bicicleta pra gente, pô, andar de bicicleta no beco, tá ligado? E aí tinha um desnívelzinho no beco, assim, a parte mais pra cima do beco era um pouco mais alta do que a parte do início ali, né? E aí a gente começou a descer de bicicleta, só que a gente tava na parte mais baixa, onde era tudo plano, e a gente tava muito embarrado, que tinha chovido, né, chão batido, porra, tava um barral do caralho. E aí eu tava tentando carregar ele na bicicleta. Só que a gente não conseguia, tipo assim, todo desengonçado, tentando levar meu primo ainda, ele sentado no quadro da bicicleta, e a gente caía toda hora. Só que caía no barro, tava pouco se fudendo, dando risada e tal. Aí uma hora eu falei pra ele, ô meu, vamos lá pra cima no beco, que tem aquela descidinha, e aí a gente vem no embalo e a gente não vai cair. É, pensei, né, aí usei a lógica. Ele, não, bora, a gente foi pra lá, a gente subiu, só que na parte lá de cima, o chão era muito mais duro, tá ligado? Tipo, mesmo depois da chuva, não tinha aquele barro. E a gente tava numa subidinha, assim, um desnível bem pequeno, mas que dava pra dar uma embalada na bicicleta, entendeu? O suficiente pra isso. Só que aí meu primo teve a brilhante ideia de falar o seguinte, não, meu, tu não tá conseguindo me levar porque tu não anda de bicicleta direito. Eu vou te levar agora. Eu falei, cara, mas tu não vai conseguir porque eu sou muito maior que tu e tu não vai aguentar porque tu não vai ter força. E ele, não, mas eu não tenho força, mas eu tenho jeito. Eu, então tá. E aí peguei, né, ele foi, sentou no banco da bicicleta, eu fui sentar no quadro da bicicleta ali pra ele me levar. Aí tá, tirei os pés do chão no que ele foi dar a primeira pedalada, meu. Tipo, ele pedalou e realmente faltou força. E ele virou o guidão da bicicleta todo assim, e aí a roda, ao invés de ficar apontando pra frente, ficou totalmente virada pro lado, o que fez com que a bicicleta, num movimento muito rápido, caísse, tipo, de lado. E eu, como tava sentado no quadro da bicicleta, caí pra trás. E como não tinha o barro ali, tava tipo assim, era uma parte que tinha pedra, tá ligado? Pedra e uma areia dura. Assim, uma terra saibro, sabe? Um saibro duro, assim. Cara, eu dei de nuca no chão e 3 dentes, tá ligado? Os 2 dentes da frente e o dente do lado da frente ali, da direita, saltaram da minha boca. Simplesmente os três dentes saltaram da minha boca. E tipo assim, mano, com impacto, eu não bati a boca no chão, tá ligado? Minha família ficou achando que o guidão da bicicleta tinha caído na minha boca, que eu tinha caído de cara no chão. Não, mano. Só que o movimento foi tão rápido, quando ele tentou pedalar e o guidão virou, que com o impacto da batida, que eu bati a cabeça numa pedra, tá ligado? Três dentes saltaram da minha boca. Dois eram de leite. Um era permanente. Então, mano, eu fiquei, porra, fiquei sem a dupla de ataque e o meia direita, tá ligado? Vá, foi terrível. E aí, eu, pô, na hora, assim, preteou o zóio, né? Preteou o zóio da gateada e preteou o meu zóio, né? Ficou tudo preto na volta, assim, eu levantei meio tonto. E, cara, senti uma sensação muito estranha, assim, porra, um gosto de ferro na boca, eu lembro até agora, meu. Um gosto de ferro na boca, assim, e um bagulho gelado escorrendo no meu queixo, meu. E aí, uma sensação estranha, passei a língua, cara. Uma dor do caralho, e eu não senti meus dentes. Mano, larguei correndo pra baia. Imagina, isso era final de semana, todos meus tios em casa, toda a família em casa, e chega eu com a boca toda ensanguentada, com a roupa toda ensanguentada, mano. E tipo assim, minha avó me viu, veio e me abraçou assim pra tentar, tipo, tentar me acalmar e tal, e me levou pro tanque pra lavar minha cara e lavar minha boca. E aí eu me olhei na janela da casa da minha avó e vi o reflexo, mano. E aí eu me vi sem dente, cara. Bah, bateu um desespero. Olha só, né? Eu lembro a primeira coisa que eu pensei, assim, bah, no desespero, me olhei e pensei, como é que eu vou ir pro colégio sem dente? Tá ligado? Foda-se o colégio sem dente, né, meu? Mas foi isso que veio na minha cabeça. E aí minha avó tampou meus olhos pra eu não ver. E tipo assim, e mandou... Daí ela viu, né? Sabia que o dente que eu tinha perdido era o permanente, que eu já tinha um permanente ali na frente e tal. E aí ela se desesperou. Minha mãe viu também, e aí mandaram meu tio ir lá catar, ver se ele não achava, tipo assim, olha só a ideia da minha avó, cara. Na hora, eu lembro que, tipo, ninguém botou fé no que ela disse, mas se não fosse ela, eu tava muito fodido. E a minha avó falou pro meu tio procurar o meu dente, porque não tinha quebrado o dente, tinha saltado. Ela viu que tava um buraco na minha gengiva, e ela pensou que pudesse ter saltado com a raiz inteira. E foi o que aconteceu, meu. Quando meu tio trouxe meu dente, eu não acreditava que era meu dente, porque era um bagulho gigante, mano. O impacto foi tão forte que saiu o dente com a raiz e tudo, tá ligado? E aí ela pegou esse dente, limpou, botou num guardanapinho, mano, e a gente foi pra um pronto-socorro odontológico. Mano, chegando lá, a mulher perguntou: vocês, por algum acaso, acharam o dente? E aí minha avó tira o dente da bolsa, tá ligado? Tipo assim, mano, sim, ela tinha achado o meu dente, tá ligado? Ela tinha mandado procurar o meu dente e levou o dente inteiro lá pra mina. Aí a dentista, tipo assim, veio com a agulha pra me dar uma anestesia, porque teria que fazer o reimplante dentário. E, mano, eu, na época, preferia que tu botasse uma britadeira em cima do dedão do meu pé do que tu me desse uma agulhada dentro da minha boca. E eu falei, não vou fazer anestesia. E ela, mas vai doer. Eu falei, foda-se, não vou fazer anestesia. Não era medo de agulha, mas era medo de uma agulhada na boca. Tá maluco, cara? Mas uma agulhada na gengiva, pra mim, hoje em dia não tem problema com isso, mas pra mim na época, porra, uma agulha entrando na minha gengiva é a mesma coisa que meter uma agulha no meu olho. E aí eu não quis, mano. Burro. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltava, mano. O que que aconteceu? Ela teve que primeiro colocar, tipo, uma massinha assim, tá ligado? A massinha lá no fundo, meu. Aí imagina, cara. Tipo, quando ela encosta o bagulho com o nervo exposto, sei lá. Tava sem o dente inteiro. Ela tem que botar lá na onde os dentes ficam fixados, tá ligado? Mano, ela empurrou o bagulho e eu urrei de dor, meu. E depois ela veio com o dente. Ela tinha que empurrar lá no fundo o dente, mano. E eu com dor do caralho, assim, me mexi. E aí ela errou um bagulho e, tipo, a pontinha da minha gengiva, ó, que viagem. Isso aí é uma história que quem me conhece há muito tempo já ouviu contar mil vezes. Porque eu sempre mostro, né? No momento, inclusive, eu tô gravando o episódio, eu tô de frente pra um vidro onde eu vejo meu reflexo. E eu tô mostrando pra mim mesmo, porque eu sou um imbecil, eu tô mostrando pra mim mesmo o meu dente. Por isso que eu tô falando, assim, meio estranho, porque eu tô levantando minha gengiva que nem um idiota. Mas, enfim, cara, na hora que ela empurrou, parte da minha gengiva foi junto com o dente pra dentro. E aí, o dente permanente, ele parecia durante muito tempo, hoje já deu uma estabilizada, mas durante muito tempo, ele era muito maior do que o dente do lado, cara. Isso era muito estranho. E, enfim, essa porra toda fez eu ficar com um cimento cirúrgico na boca por 2 semanas. Ou seja, 2 semanas sem ir pro colégio, que foi maravilhoso. E eu ficava lá, tipo, só em casa, tomando Danoninho e comendo sopinha de canudinho, tá ligado? Não podia mastigar porra nenhuma. E depois, mesmo depois que eu tirei o cimento cirúrgico, eu tive que aprender a mastigar só com os dentes do lado. Então, cara, eu era muito estranho quando criança, porque eu vivia comendo bolacha, eu ia comer uma traquinas e eu não mordia com os dentes da frente. Cara, só lá com 15 anos eu fui perder essa mania e começar a morder os bagulhos com o dente da frente. Eu enfiava uma traquinas pelo lado da boca e ficava mordendo com os dentes do lado, meu, que nem um imbecil. Caralho, cara, essa é uma das histórias assim mais trágicas que eu tenho com o meu beco, e ao mesmo tempo é engraçado porque é uma merda, tá ligado? Mas, mano, isso me fudeu depois na adolescência porque eu não pude colocar aparelho, porque o meu corpo não aceitou o meu dente. Até hoje minha dentista não sabe explicar por que meu dente não ficou preto, mas o corpo rejeitou o dente e ele já tem, tipo assim, hoje em dia ele deve estar uns 4 milímetros já descolado da onde foi feito a colagem do dente. Em algum momento ele vai cair. Fica aí a dica pra tu que me odeia, me dá um socão na boca, porque eu vou ficar sem dente, tá ligado? Qualquer grande impacto que eu tiver, esse dente vai cair porque ele tá descolado. Eu não tenho sensibilidade nenhuma. Tipo assim, eu posso botar, cara, uma pedra de gelo no dente e ficar segurando por até o gelo derreter, que eu não vou sentir nada, tá ligado? Nesse dente aqui. E ele fez com que os dois dentes do lado, que eram os de leite, que caíram junto com ele, crescessem tortos, tá ligado? Isso fudeu toda a minha mordida. Mas, mano, essa é a primeira história que eu queria contar pra vocês. Na real, essa história é mais pra eu me lembrar do que pra contar pra vocês, né? Mas eu já aproveito e compartilho com todos. A outra história daqui do bairro Lajeado que eu queria trazer, cara, é o seguinte. A história do amigo, um conhecido meu, eu não vou dar um nome dele aqui, né? Vou trazer um nome hipotético. Vamos chamar ele de Elma Chips, tá ligado? Vamos chamar ele de Elma Chips. Sabe por quê? Conheci esse cara, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Não à toa tenho essa cara de velho. Comecei a trabalhar com 10 anos, aqui é a zona rural, então eu trabalhava colhendo couve, colhendo rúcula, colhendo rabanete numa chácara aqui. E ajudando em tudo que precisava dentro da chácara. E esse cara, ele já era mais velho, já era maior de idade e tal, e ele era muito louco. Muito louco, ele tinha uma cicatriz, tem até hoje, né, ele ainda mora aqui. Ele tem uma cicatriz enorme na cabeça, porque uma vez quando ele era piá, ele foi atropelado por uma Kombi da Elma Chips. Ele tava andando de bicicleta aqui na vila e foi atropelado por uma Kombi da Elma Chips. Ele voou longe, a cabeça dele rachou, tá ligado? Tipo assim, por isso ele tem essa baita cicatriz assim, abriu uma valeta na cabeça dele. E aí, cara, a família dele poderia hoje, tipo, eles sempre foram uma família muito humilde, tá ligado? Mas eles poderiam, se tivessem acesso à informação na época, ser muito ricos hoje, tá ligado? Muito ricos hoje, porque, mano, uma ação contra a Elma Chips, uma empresa multimilionária, porque um motorista da Elma Chips perdeu o controle da Kombi numa curva e atropelou uma criança numa bicicleta, que quando aconteceu isso ele era piazote, né? Atropelou uma criança numa bicicleta, mano, isso é uma ação ganha na justiça. E é uma ação, cara, tu vai ganhar rios de dinheiro de indenização. Mas sabe o que aconteceu, cara? O motorista da Kombi da Elma Chips deu 2 caixas de fandangos pra família dele, cara. 2 caixas de fandangos e eles acharam o máximo, mano. Acharam que tinha saído no lucro, cara. O moleque sobreviveu, mas ele é meio pã das ideias, tá ligado? Mano, trabalha que nem um animal. Esse cara trabalha que nem... Eu nunca vi alguém... Mano, faz tudo. Na roça, na obra, tudo. O louco é um monstro do trabalho, tá ligado? Só que ele é dodói, mano. Tipo assim, na época, ele já tinha... Na época que eu conheci ele, que eu trabalhava ali, ele já era maior de idade. Ele tinha uns 20, 23 anos. E, meu, toda sexta-feira, ele... E um outro cara, que eu vou chamar de, sei lá, de outro cara, foda-se. O outro cara que trabalhava com a gente ali, toda sexta-feira, eles iam pra um cabaré que tem aqui perto, tá ligado? Eles iam pra um cabaré de bicicleta. Cara, eles chegavam no puteiro de bicicleta toda sexta-feira. Aí tá, o que eles faziam lá? O outro cara, ele, tipo assim, ele ia lá pra... meteção, né? Ia lá pra fuder. E, tipo, mano, ele chegou uma vez... esse outro cara chegou uma vez a se apaixonar por uma prostituta desse cabaré, que tinha dois filhos, e ele queria levar ela e os dois filhos pra fora do cabaré pra morar junto com ele. A família dele que falou assim, não, tu tá rateando, ela nem gosta de ti. Ela só gosta que tu vai lá e fica pagando uísque pra ela a noite inteira, dá uma metidinha de 2 minutos ali que tu é fraco e vai embora. E paga dinheiro pra ela. E aí ele não quis. Mas o que que o Elma Chips fazia lá no cabaré, meu? Olha só, ele ia pra lá pra fazer nada. Pra encher o saco só. Ele era virgem, mano. Ele, tipo, ele tinha 20 e poucos anos e ainda era virgem, tipo assim. E as minas lá do cabaré ficavam enlouquecidas com isso, meu. Elas ficavam tentando arrastar ele pro quarto. Tipo assim, as minas já tentaram pagar pra dar pra ele. E ele não aceitava. E a gente, o apelido dele na roça, que obra, roça, quem já trabalhou supermercado, esses bagulhos assim, que tu, tipo, sempre rola muito apelido, muita gastação, todo mundo se arreando, todo mundo. E lá na roça o apelido dele era Tico de Gato. A gente falava que, porra, meu, tu deve ter um tiquinho de gato. Por isso tu não quer transar, tá ligado? Porque as minas queriam a todo custo dar pra ele e ele não queria, meu. E esse cara, e ele ia toda sexta-feira, meu, pro cabaré. E ele não bebia. O desgraçado nem beber não bebia, meu. Então o que que o cara faz num cabaré toda sexta-feira, indo de bicicleta, faça chuva, faça sol não, né? Faça chuva, faça céu estrelado. Ele tava lá toda sexta-feira à noite, meu. Nesse cara é um dos caras, tipo assim, como eu disse, mais louco que eu já conheci. Graças a Kombi, né? Uma Chips, com certeza. Mano, uma vez a gente avacalhou nele que me deu pena. Eu e os guri, todo mundo assim, a gente foi comer um X numa antiga lancheria que era degraus, que tinha aqui em cima do supermercado. Tem um supermercado que fica bem do lado do estúdio aqui, eu tô bem do lado de onde isso aconteceu, e a gente foi pra essa lancheria, e tava todo mundo lá, pá, comendo um cachorro-quente, pum, e aí chega o Elma Chips, mano, e ele pegou e, tipo assim, comprou refri pra gurizada e pá, só que ele tava sempre na de gastar todo mundo, né? E aí, numa dessas, ele tava, pá, ele tava num dia de boa ação. Mas eu, cara, tava de cara porque ele tinha se arreado em mim, não lembro do que era, mas ele tinha se arreado muito em mim nos dias anteriores. Aí uma hora, meu, ele levantou da cadeira, e aquelas cadeiras de bar de plástico, assim, vermelha, e eu enchi de ketchup a cadeira dele, meu. Enchi de ketchup, assim, um monte, meu. E aí ele pegou e sentou, veio de calça jeans aqui, pã, sentou na cadeira, mano. E aí um gurizão pegou e falou, bah, ou é uma Chips? Como é que as gurias rebolam lá no cabaré? E, meu, ele começou a rebolar na cadeira e a gente se matava de rir, meu, e ele não entendia, cara. Ele não entendia o que a gente tava rindo e ele achava que aquilo tava sendo legal e ele ficava rebolando na cadeira. E eu, meu, ele saiu todo cagado de ketchup e ele não se ligou, meu. Ele não se ligou, só depois quando ele levantou e foi botar a mão na carteira, assim, que ele sentiu que a calça tava molhada, não sei como, eu botei muito ketchup no bagulho e eu não sei como ele não sentiu. Mas aí, meu, a gente desafiou ele a pular, tá ligado? A gente falou, meu, a gente te paga um refri. Ele tinha pagado um refri 2 litros pra todo mundo. E aí todo mundo já tinha bebido e tal. E aí ele já tava todo mundo sem dinheiro, né? Só com as moedinhas e tal. E a gente falou, meu, a gente te paga um refri 2 litros só pra ti. Ninguém tinha dinheiro. Era mentira, a gente nunca pagou. Se tu pular daqui, de cima do degraus, lá pra baixo, onde no chão, né? Pular por cima do mercado, porque o degraus ficava em cima do supermercado que tinha aqui. Mano, ele tinha que pular uma altura de uns 3 metros, tá ligado? E, cara, a gente falou que dava um refri pra ele achando que ele não ia pular, tá ligado? E a gente começou, bah, ó, os guris também, retardado, né? A gente entrou na mente dele dizendo que ele era um cagão. Ô, meu, o cara pulou e rachou o calcanhar, meu. Bah, eu fiquei me sentindo muito mal nesse dia, meu. Bah, tipo assim, pra vocês entenderem, ele era loucão. Ele não tinha problemas psicológicos, assim, ele era loucão porque ele era o cara que fazia de tudo, meu. E a gente era adolescente do diabo, tá ligado? Do diabo, assim, a gente pegava e, porra, fazia esses bagulho, achava a maior graça. Hoje eu boto a mão na consciência e penso, puta que pariu, olha como a gente era. E o nível dos guri aqui era tudo, era ser assim, meu. Era ser doente. Nossas brincadeiras eram se jogar pedra, meu. se jogar pedra. Então, quando tinha fruta podre, os bagulho podre ali na chácara, nossas guerrinhas era de se jogar bagulho na cara, assim. Mano, uma vez meu primo e esse Alma Chips aí, pá, me foguetaram de laranja podre, caque podre, meu, que eu fiquei, tipo assim, com semente de laranja, de uma laranjada que eu tomei dentro do ouvido, cara. Tá ligado? Que eu tive que tirar com pinça pra tu ver o nível que a gente era, cara. Isso, bah, essas são as coisas trash que acontecia aqui que eu tô me lembrando. Bah. Mas, bah, nesse dia o coitado do Elma Chips, meu, chegou a dar dó. Os guri não tinham consciência, não tinham pena. Mas, enfim, esse era um cara que, assim, é emblemático, por isso eu quis trazer essa história, porque sintetiza muito bem o que foi a minha infância e adolescência aqui nesse bairro. A gente era completamente louco da cabeça. E, tipo, a primeira história que eu contei é relacionada à bicicleta, tá ligado? Porque eu comecei a trabalhar na roça com 10 anos, não porque, tipo assim, ó, precisava, porque minha família tava passando fome. Não, a gente sempre, tipo assim, a gente nunca teve dinheiro, sempre foi pobre, mas também nunca passou fome aqui em casa. Então eu trabalhava, sabe pra quê? Trabalhava na roça, mano. Ganhava 5 reais por turno. Tipo, uma tarde inteira de trabalho eu ganhava 5 reais. Pra arrumar bicicleta, comprar peça pras bicicletas. Que a gente descia o morro que tem aqui de bicicleta. Tipo, mano, a gente comprava velocímetro pra ver quem andava mais rápido, quem descia o morro mais rápido de bicicleta, de tão dodói que a gente era. E nessas, crescendo nesse ambiente, cara, eu cheguei ao meu ápice na adolescência quando eu comecei a sair daqui do Lajeado pra ir até Belém Novo pra beber com os meus amigos. Numa dessas, eu junto com a minha melhor amiga, Bruna, aí essa história eu posso contar os nomes, eu e a Bruna, a gente ia dar um rolê com outros amigos na Praça do Triângulo, na época que a Praça do Triângulo lá em Belém Novo ainda era um lugar que dava pra dar rolê. A gente ia pra lá, comprava tipo um saco de gelo, comprava uma Natasha e energético e ficava bebendo. Numa dessas, eu e a Bruna, a gente teve a brilhante ideia de comprar um daqueles barril de chope da Brahma, tá ligado? E a gente comprou e não deu tempo de gelar o barril. E a gente levou a porra do barril quente mesmo, meio morno. E a Bruna começou a meter aquele barril morno. Ela falou, ah, nós pagamos isso aqui, nós vamos beber. Aí eu comecei a beber também, né? Aí, tipo, a gente tomando aquela porra. Tava uma merda, os guris chegaram com vários kits, gelo e não sei o que. A gente começou a tomar kit, gelo e não sei o que também. Foi tudo mandando pra dentro. Aí, mano, chega um momento em que eu já tava muito louco. Imagina, né? Tomando o chopp Brahma morno e depois tomando Natasha com Fire Night, como é que eu não ia estar louco, né? E aí tinha um cavalo parado, pastando, assim, isso era de madrugada, meu, um cavalo paradão. O cavalo tava só com o bocal, tá ligado? E tipo, só com a cordinha, entende? Não tinha rédea nem nada, só a cordinha com que tu puxa ele, assim. E ela tava arrebentada, com que se amarra o cavalo. Ela tava arrebentada e ele tava ali pastando. Eu cheguei perto do cavalo, depois eu descobri que era uma égua, mas enfim. Eu cheguei perto do cavalo, achando que era um cavalo, e ele disparou. Saiu de perto de mim, os guri começaram a rir. E falaram, ah, não é tu que é do CTG? Não é tu que é peão? Não é tu que é do campo? Não sei o quê. E eu falei, então tá, eu vou domar este cavalo. E aí os guri começaram a rir. Claro, o cavalo já era, a égua, no caso, já era domada, né? Mas eu meti essa de que eu ia conseguir montar. Mano, catei pasto do chão, assim, perto de uma casa, e fui chegando perto, conquistei a confiança da égua, né? Aí dei o passo, ela comeu, passei a mão na corda e fui puxando ela, muito bêbado, puxando ela e fazendo carinho, levando pra perto de um banco. Subi no banco da praça e montei na égua. Mano, sem sela, sem nada, anos sem andar a cavalo, tendo que tentar conduzir ela só no bocal aqui e segurando na cordinha e na crina, sabe? E eu não lembrava como é que fazia pra disparar. E eu meti aqui, ó. Vamos, vamos, vamos! E nada. Eu dava uns tapas na bunda dela. Vamos! E nada. E eu pensava, caralho, cara, como é que faz? Eu não lembro como é que anda, né? Aí quando vê, mano, bati os calcanhar no rim dela, tá ligado? E o bicho disparou. E eu em cima, sem sela, sem nada, sentado no pelo. E eu falei assim, ó, eu sou o maior ginete da Zona Sul de Porto Alegre, no meio dos guri, e disparei, mano. E disparei no meio dos carros, tudo assim, tá ligado? Tipo, tinha pouco movimento, era de madrugada, mas fui no meio da rua. Os carros passavam e buzinavam, mano. E eu pensei, vou embora, meu. vou roubar essa égua, foda-se, né? Descobri que era égua depois, mas enfim, vou tratar como égua. No momento eu tava chamando de Alexandre. Eu dizia, esse aqui é o Alexandre, Alexandre o Grande, conversava com, achando que era o cavalo, né? Conversava com o cavalo e, ô meu, ia assim, tentando ir embora. Só que tem um bagulho desse cavalo, assim, que mora em zona urbana, né? Aqui é meio rural, meio urbana. E eles são, tem um bagulho que é tipo amadrinhado, ele chega até determinado momento e ele não passa daquele ponto, ele não vai mais longe do que aquilo, que é pra um desgraçado não vir roubar o cavalo do cara, o cavalo ir embora e nunca mais. Então, mano, chegou na frente do antigo supermercado Louro em Belém Novo, quem conhece Belém Novo sabe o que eu tô falando, na Avenida do Lamir, e o bicho empacou, meu, parou e não me respondia mais. E aí quando veio, ela virou, deu meia volta e começou a voltar lá pra onde a gente tava. E, mano, eu achava que eu não tava entendendo o que acontecia. Depois que me explicaram essa porra de apadrinhamento, nem lembro os caralho aí. E aí, meu, eu comecei uma luta com ela. Porque eu tava em cima da égua e eu puxava no bocal e ela mexia a cabeça, assim, tentava me derrubar, baixava a cabeça, dava coice. E eu ali em cima, grudadito, né, tentando me segurar. Daqui a pouco, meu, mas nisso tudo a trotezinho, assim, andando devagar. Daqui a pouco, a desgraçada da égua, pensei, tu não vai me ganhar. Puxei ela pela crina, no que ela baixou a cabeça, eu puxei mais forte e o bicho largou a galope, meu. E eu fui em cima da égua, e galopando, e sem sela, sem porra nenhuma, né, batendo o rabo na coluna da égua, comecei a cair pro lado, e aí eu me grudei nela com as duas mãos, assim, as duas mãos de um lado da égua e uma perna de um lado, e o corpo todo pro outro lado, e eu quase caindo, e fui, me segurei, e daí eu pensei, ah, meu, desisti, foda-se. Quando ela começou a trotear de novo, eu consegui me sentar, porque, mano, eu ia cair. Chegou um momento que eu pensei, meu, vou me jogar, tá ligado? Porque melhor eu me jogar agora, que não tá vindo carro, do que em algum momento vir um carro e tirar um fininho da égua e me atropelar, ou eu cair e o carro passar por cima de mim, mas eu não me joguei. Aí fiquei sentado, mano, voltei lá pra onde tava toda gurizada, eu de braço cruzado em cima da égua. No meu Twitter, cara, se tu botar lá no meu Twitter, @dalenogol, roubei cavalo, @dalenogol, égua que eu roubei, na pesquisa do Twitter, tu vai achar uma foto minha com essa égua aí, meus amigos comentando essa porra. Mano, eu voltei de braço cruzado, assim, ó, puto da cara, e os gurias, não ia embora, não ia roubar a égua, não sei o que, começaram a rir de mim. E, meu, eu não conseguia descer, porque a égua não me respondia nem pra eu parar. E aí, ela, quando ela foi inventar de galopar de novo, eu me grudei no galho de uma árvore, tá ligado? Que a gente passou perto de uma árvore, eu me grudei no galho de uma árvore, no que eu me segurei na árvore, ela foi e minha perna bateu na égua. E eu desequilibrei e caí de paleta no chão, meu. Fiquei ali podre. Aí sim que eu bebi, rindo com os guris, né? Olha a loucurada que eu fiz. Bebi. Cara, no outro dia, eu acordei, tipo assim, assustado, tá ligado? Eu simplesmente lembro, depois desse lance da égua, eu lembro de eu acordar assustado. Aí eu levantei rápido, plau! Dei com a cabeça num bagulho. Deu, o que é isso, cara? Abri o olho, olhei, eu tava embaixo de uma mesinha de computador. Mano, eu tava deitado num colchão sem lençol, sem travesseiro, sem nada, embaixo de uma mesinha de computador, mas com uma dor na bunda, no cóccix, que não tem como explicar, mano, uma dor. Aí eu pego, boto a mão na minha bunda assim, olho meus dedos, sangue. Eu pensei, comeram meu cu. Ah, pensei, comeram meu cu, já era, tô fudido, tá ligado? Bah, não sei, me drogaram, me fizeram de noite, tá ligado? Porque, mano, tava com uma dor na bunda e tinha sangue. Aí, mano, eu peguei assim, olhei pra minhas pernas puro pelo de égua. Minhas alpargatas, eu tava de alpargata, tá ligado? Quem não sabe o que é alpargata, bota no Google aí, um chinelinho campeiro. Eu tava de alpargata também puro pelo de égua. Eu lembrei, ah, caralho, fiquei 40 minutos andando numa égua sem sela, como é que eu não vou querer estar com a bunda machucada, né? Mas tá, daí eu me liguei que era o cavalo, que era a égua, né? Só que eu ainda tava assustado porque eu não sabia onde é que eu tava. Aí, tipo, eu levantei assim, pã, quando eu olho pro lado, eu tava num quarto, aí tem uma cama, tá ligado? Tinha dois amigos meus, um casal, uma amiga e um amigo meu, estavam deitados ali na cama, tá ligado? E eu falei, meu, onde é que eu tô, cara? Aí esse meu amigo, Raniele, pegou e falou assim, meu, calma, eu te trouxe aqui pra casa, tu tava muito bêbado, queria dormir na praça, eu não deixei, te trouxe aqui pra casa, tá suave, tá tudo legal, tu roubou uma égua, tu bebeu Chopp Brahma. Não, não era Brahma, era Kaiser. Chopp Kaiser. Aqueles barril de chopp da Kaiser. Eu falei Brahma, tô errado. Tô errado, correção aqui. Era Kaiser. Falou, tomou Kaiser quente, tomou kit de Natasha com Fire Knight e tá ficou loucão e te trouxe pra cá. Eu, anjo, né? Anjo da minha vida. Mano, depois disso, daí minha sorte mudou. Fui pra parada do ônibus, um sol do caralho. Fui pra parada do ônibus pra tentar voltar pra casa. E aí, mais uma coisa daqui do Lajeado, eu não vou sentir falta disso. Que é o seguinte, mano, eu tinha que pegar um ônibus pra vir de Belém pro Lajeado. Tinha que pegar um ônibus e caminhar 3 km ainda. Todo fudido. Por sorte, eu tava apodrecendo na parada lá no sol. E passou um amigo meu que ia largar a namorada dele, que morava aqui perto, ele passou de carro, me deu uma carona, me trouxe pra casa, cheguei em casa são e salvo. Cara, esse processo todo da mudança tá sendo, tipo assim, até mais difícil do que eu imaginava. Ontem eu fiquei nessa de que eu queria gravar esse episódio aqui, lembrando algumas histórias, pra deixar como também uma homenagem a tudo que eu vivi aqui nesse bairro. É um bairro fudido, esquecido, longe de tudo. Mas é o meu lugar, né, meu? É onde eu cresci e agora tô saindo daqui, indo pra um lugar totalmente diferente, com a minha filha, com a minha namorada, uma outra vida, muito mais perto do meu trabalho, muito mais perto de tudo. E, cara, mas a saudade que eu vou ficar desse lugar aqui com certeza é gigante. Então eu tô gravando esse episódio, como eu disse, mais pra mim do que pra vocês, que toda vez que eu sentir saudade, eu vou lembrar dessas três histórias. O dia que eu quebrei o dente, a porra do Elma Chips, tá ligado? Esse cara é muito louco, meu. Eu aposto que eu vou sair daqui do estúdio e vou encontrar ele. Ele sempre tá aqui perto, tá ligado? Ele sempre tá aqui perto e eu, meu, ele me cumprimenta até hoje. A gente não se fala, não troca uma ideia há anos, mas ele me cumprimenta até hoje. E a porra do dia que eu roubei um cavalo pra voltar pra casa, porque não tinha ônibus de madrugada, não tinha ninguém que pudesse me dar uma carona. Se não fosse o cavalo, eu ia dormir. Quer dizer, se não fosse o cavalo, se não fosse o Raniel que me ajudou, eu ia dormir na sarjeta, como já fiz outras vezes. Ah, gurizada, é isso. Esse é o último episódio que eu gravo aqui nos estúdios da Rádio Extremo Sul Web. Hoje é meu penúltimo dia aqui no estúdio. Amanhã eu ainda venho aqui de manhã, mas não venho mais para gravar episódios por aqui. Agora, 12h25 do dia 10 de junho. 10 de junho de 2021, uma quinta-feira. Ainda tem uma desgraça hoje de noite, que é o Internacional jogando contra o Vitória da Bahia pela Copa do Brasil. Valeu todo mundo que acompanhou. Não é o último episódio de todos, hein, porra? Era só clickbait. Logo mais, tem mais. Mande as suas histórias para lendobarbaridades@gmail.com. E era isso. Valeu, falou.